saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é o Lucas Homerding, economista do Sicredi. E hoje no dia 6 de outubro de 2021, vamos falar sobre o movimento do mercado financeiro no exterior e também aqui no Brasil. No exterior, o dia foi predominantemente de aversão a risco. Os investidores acompanharam as discussões a respeito do teto da dívida dos Estados Unidos e também a divulgação de dados de emprego do país. Em relação ao teto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estima que o país deva ficar sem recursos para pagar suas dívidas nas próximas semanas. Para ser mais preciso, se estima que isso deva ocorrer até o dia 18 de outubro, e para evitar essa situação, seria necessária a remoção ou a ampliação do teto da dívida do governo, algo que os senadores republicanos se recusam a aprovar. Nesse contexto, o presidente Joe Biden, um democrata, teria dito a repórteres que estaria pensando em abolir uma regra do Senado, o que permitiria que aprovasse a ampliação do teto ou a sua remoção apenas com os votos de seu partido. Essa ideia gerou desconforto no mercado e se refletia na queda dos principais índices acionários dos Estados Unidos. Além desse fator, pesou sobre as negociações o dado de emprego dos Estados Unidos. Divulgado hoje, o dado de emprego da ADP, ele tende a ser uma prévia do número oficial de emprego nos Estados Unidos. E o seu resultado veio acima do esperado para o mês de setembro, com uma geração de 568 mil vagas, o que acabou sendo lido como uma sinalização para o mercado de que o dado oficial para sair na sexta-feira também deve ser positivo, o que acaba reforçando a ideia de que o Banco Central dos Estados Unidos deve anunciar a retirada de estímulos na próxima reunião e começar o processo de retirada em dezembro. Apesar desses efeitos negativos sobre as ações, os principais índices acionários conseguiram reverter o movimento ao longo da tarde, com o Dow Jones avançando 0,21%, o S&P 500 subindo 0,28% e o Nasdaq 0,30%. No Brasil, o mau humor externo até meados do dia foi acentuado pelo cenário fiscal conturbado, assim como pelo resultado mais fraco do varejo em agosto. Divulgado hoje pela manhã pelo IBGE, as vendas no varejo em agosto recuaram 3,1% em relação ao mês anterior, resultado que surpreendeu o mercado, que projetava um leve avanço de 0,7%. Levando em consideração as vendas de automóveis e de materiais de construção, a queda das vendas do varejo foi de 2,5%, frente a uma projeção de queda de 0,5% só do mercado. Olhando para o indicador, a gente consegue observar que as vendas mais afetadas foram aquelas mais sensíveis à renda, sugerindo que a inflação estaria tendo um efeito negativo sobre o poder de compra dos consumidores. Em conjunto do resultado fraco da indústria em agosto, que foi divulgado ontem, o dado do varejo reforça o viés de baixa na nossa projeção para o crescimento do PIB do Brasil no terceiro trimestre, que atualmente está em 0,9% em relação ao segundo trimestre. O mesmo pode ser dito também para os demais analistas do mercado, que também devem revisar suas projeções de crescimento do PIB do terceiro trimestre para baixo. A surpresa negativa do varejo pode refletir, em parte, um avanço mais forte dos serviços em agosto, através daquele movimento dos consumidores de substituir o consumo de bens pelo consumo de serviços conforme a economia volte a se normalizar. Assim, por hora, a gente ainda mantém uma projeção para o dado de serviços positiva e que deve ser divulgado na semana que vem. Nesse contexto de dados fracos de atividade e de revisões baixistas para o PIB do terceiro trimestre, a curva de juros recuava no dia de hoje, e meio à percepção de alguns investidores de que a atividade mais fraca poderia conter o processo de elevação de juros do Banco Central do Brasil. Assim, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2023 operava com uma taxa de retorno de 9,06%, frente a uma taxa de 9,26% do dia anterior. E o contrato com vencimento em janeiro de 2025 tinha uma taxa de retorno a 10,50%, frente a uma taxa de 10,65% no dia anterior. Para o Ibovespa, além dos dados fracos, pesou ao longo do dia o cenário fiscal incerto. Ontem, no final da tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria dito que o Congresso pode discutir a prorrogação do auxílio emergencial. Essa nova discussão acaba surgindo em meio à indefinição do que será feito a respeito do Auxílio Brasil, da PEC dos precatórios e as dificuldades de tramitação das reformas no Congresso. Nesse contexto, e empurrado pelo setor externo, o Ibovespa chegava a recuar 1,40% em meados do dia de hoje. No entanto, mais próximo do final, ele revertia o movimento e operava com alta de 0,12% no horário de fechamento desse podcast. Quanto ao câmbio, o dólar chegou a ser cotado a R$ 5,54 em meados do dia, impulsionado pelas incertezas domésticas e pela percepção de que a política monetária nos Estados Unidos pode ser apertada antes do esperado. No entanto, no final do dia, ele mostrava um avanço menos acentuado e o dólar era cotado a R$ 5,48. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado por estar nos ouvindo e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!